Bom, isso aqui pode parecer um BMW X5 normal, como se a gente pudesse normalizar um SUV desse tamanho elétrico. Mas enfim, é isso. Só que esse daqui é alimentado por uma célula de combustível a hidrogênio. Isso torna especial. Tão especial que só existem 100 carros, 100 protótipos como esse daqui no mundo feitos. Porque, por exemplo, a gente está na Carolina do Sul. A BMW tem uma fábrica aqui há quase 30 anos, onde ela produz seus maiores SUVs, como todas as versões do X5. Então eles montam as carrocerias aqui e enviam elas para a Alemanha para colocar o sistema a hidrogênio. É uma complexidade que eles querem, na verdade, acabar com esses carros, fazendo esses carros, no caso. Porque é com protótipos assim que eles querem tornar viável para daqui até 2030 eles terem pelo menos 6 carros à venda no mundo com célula de combustível. Acontece que o hidrogênio é visto como uma solução mais interessante para caminhões e ônibus, porque é difícil você conseguir recarregar uma grande bateria instalada no chassi de um ônibus ou de um caminhão sem que ele fique muitas horas ali parado, fazendo com que você tenha prejuízo. Então, o que eles fazem? Eu não vou conseguir abrir aqui agora, que é bem travado, mas o bocal de abastecimento é padrão, então você consegue usar as mesmas estações de abastecimento para ônibus e caminhões elétricos, que também já são testados hoje como protótipos. Então isso vai facilitar muita coisa. Na verdade, o hidrogênio é colocado nesse carro a 700 bar. É o padrão, é certo. Só que isso custa caro, é difícil. Não existe nenhuma estação de carregamento com essa pressão no Brasil, para você ter uma ideia. Existem 1000 no mundo, a maior parte está na Ásia, porque os japoneses estão investindo bastante em hidrogênio. Os coreanos também têm bastante atuação nessa tecnologia, mas na Europa, por exemplo, tem cerca de 200. A intenção, ou o que eles projetam, na verdade, não é só a BMW, é que exista pelo menos a cada 200 quilômetros uma estação de abastecimento de hidrogênio na Europa, até 2030 também. Então, quando você tem um carro com uma boa autonomia, com um desempenho de carro elétrico, aquela força imediata sendo entregue, e você consegue reabastecer ele, como nesse caso aqui, entre 3 e 4 minutos, você consegue ter as vantagens de um carro elétrico, a vantagem de usar um hidrogênio limpo, que seria teoricamente gerado por energia renovável, e o rápido abastecimento. Então você só tem vantagem. E quando você tem uma infraestrutura grande, você também consegue baratear entre 20 e 34% o custo da infraestrutura frente a de um carro elétrico. Então, beleza. Se o hidrogênio tem tantas vantagens frente ao carro elétrico, por que ele ainda não existe como algo que você consegue ver no dia a dia, que não tem aquele aspecto de protótipo? Tem pequenos casos como o Honda Clarity, como o Toyota Mirai, como esse projeto do X5, que também tem envolvimento da Toyota. Eles fazem uma colaboração ali. Justamente porque é preciso ter escala, é preciso ter produção, é preciso ter carro na rua, é necessário tornar viável a instalação dessas estações de reabastecimento do hidrogênio no mundo inteiro. E você precisa também conseguir obter um hidrogênio feito com energia limpa. Mas é fundamental que o hidrogênio também seja limpo. Senão a pegada de carbono vai existir do mesmo jeito. Ou vai ser melhor você recarregar um carro elétrico com energia solar, energia eólica e qualquer outras coisas. Na verdade, o legal é que você pode usar a energia que sobra no horário de pico de geração eólica ou de geração solar para fazer hidrogênio. Então você não tem... Na verdade, você usa uma energia que seria perdida, porque existe essa sobretensão e isso gera perda. E você aproveita isso criando, gerando hidrogênio para alimentar o carro. Claro, isso também é uma coisa meio ainda futurista demais, distópica talvez, mas eles preveem que isso vai acontecer. Mas assim, como que é dirigir um BMW X5 híbrido? Vamos dar uma volta nele? Bom, como se espera, dirigir um carro com célula de hidrogênio não é nada diferente de um carro elétrico.
A proposta é exatamente ser um carro elétrico que tem uma recarga, né? Uma recarga, um reabastecimento mais rápido. E isso é o que faz dele tão diferente, na verdade. Mas na prática, a célula de hidrogênio não faz barulho. Você tem uma bateria ali com 2,5 kWh para dar uma entrega de potência imediata quando você precisa. Mas é nesse momento também que tem os 400 cavalos disponíveis. Antes disso, quer dizer, em condições normais, são 170 cavalos, porque é o que a célula de hidrogênio consegue produzir de forma mais constante. E aí você tem a bateria ali, que garante até 15 km de autonomia para dar esse impulso extra quando você precisa. E também é uma forma de te garantir uma boa autonomia. Aqui no meio do carro, onde ficaria o cardan, tem um cilindro de fibra de carbono. Também tem mais um cilindro. Bom, a suspensão é suspensão pneumática, então não tem tanto problema assim passar numa lombada rápido, distraído. Mas enfim, tem um segundo cilindro de fibra de carbono. No total são 6 kg de hidrogênio que podem ser armazenados ali a uma pressão de 700 bar. E isso é um dificultador, né? Um agente dificultador da implementação do hidrogênio. E para você ter um carro realmente limpo, é preciso abastecer com e-hidrogênio. Um hidrogênio gerado com energia limpa. Energia eólica, energia hidrelétrica, energia renovável, né? E isso, para a Europa, para alguns outros países também, é uma coisa que complica e até encarece o preço do combustível. Não seria um grande problema para o Brasil. O Brasil tem várias soluções, como etanol também, que são bastante úteis nessas horas. Mas, para a Europa, né, o custo de 1 kg de hidrogênio gira ao redor dos 11 euros. 1 kg de hidrogênio seria suficiente para rodar 83 km nesse carro. Então, de certa forma, você tem uma boa autonomia com um preço equivalente ao de um carro diesel, um preço de quilômetro rodado equivalente de um carro diesel. Outra coisa legal é que o hidrogênio, né, com a mecânica elétrica, também é uma solução para quem vai usar muito reboque, para quem precisa fazer longas viagens, para quem depende, de fato, dessa autonomia. E aí, com um carro desse aqui, você tem uma autonomia de 500 km, né, por reabastecimento, que seria uma autonomia de um BMW X elétrico. É, mas é uma solução, é um caminho e é um protótipo. Tem 100 unidades dessas daqui, com a carroceria que foi fabricada aqui na Carolina do Sul, na fábrica de Spartanburg, e a tecnologia hidrogênio que foi instalada na Alemanha. São protótipos, mas que o objetivo deles é exatamente amadurecer a tecnologia para que esses carros, essa tecnologia se torne um padrão de produção, vá à produção até 2030 em cerca de 6 modelos. Ou seja, nos próximos anos já vai ter BMW a hidrogênio com um sistema desenvolvido a partir desse daqui. Inclusive usa célula de hidrogênio da Toyota. Eles têm uma colaboração, um acordo entre eles para desenvolver essa tecnologia. Até porque eles precisam de ter produção para reduzir o custo. O fato é que eu não podia perder essa rara oportunidade de dirigir um dos raros protótipos do BMW X5 a hidrogênio nessa fase de amadurecimento da tecnologia, né? De buscar, de entender como funciona, como é o desgaste, como é a evolução do sistema conforme o carro vai ganhando quilometragem. Enfim, é um plano consistente da BMW de tornar isso aqui viável nos próximos 3, 4 anos, provavelmente, porque eles querem ter 6 carros até 2030 com uma tecnologia derivada disso aqui. Então fica o registro, né? Realmente funciona como um carro elétrico, ele tem uma bateria acumuladora para dar a energia necessária quando você mais precisa dela, e funciona bem. É também uma colaboração com a Toyota, que também investe pesado no hidrogênio, e é bem bacana. O fato é que, se você realmente quer conhecer melhor os sistemas de célula de combustível, como funciona, o que acontece para o hidrogênio que está armazenado nos cilindros passar pelo reformador e se tornar água, sair água no escape, eu recomendo que você vá aqui no canal da Quatro Rodas, busque pelo vídeo do Toyota Mirai que o Dardo Passos gravou na fábrica da Toyota, que está bem rico em detalhes, e ele tem uma boa explicação
desse sistema que é muito interessante. É muito melhor do que se faz, do que se propõe também em injetar hidrogênio dentro do motor a combustão, porque ali também tem perda. Perda não, né? O carro se torna poluente por necessitar de óleo queimando no, dentro dos cilindros. Ele não é tão limpo quanto o sistema de reforma de hidrogênio. E é isso. Como você sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo até na pressa e na gringa.